Algumas preocupações estão em nossas mentes para aquilo que está se vivendo como igreja nos dias de hoje. Temos dúvida se o Jesus que se prega aqui é o mesmo Jesus que se prega ali, ou lá ou acolá. O que temos que ver e pregar é o Jesus da Bíblia. E o Jesus, como a Bíblia nos aponta e nos apresenta, é um Jesus que não fica com palavrinhas mágicas, apenas tentando te, como um positivismo, dizer a você: vai dar tudo certo na sua vida, é só você me servir que está tudo tranquilo, você não vai viver nenhum tipo de guerra, você não vai viver nenhum tipo de perseguição, você não vai ter nenhum tipo de tribulação. O Jesus da Bíblia disse para nós, e essa mensagem se repercute até hoje: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A Páscoa passou, mas a repercussão da mensagem da Páscoa deve estar em nossas mentes e em nossos corações. Daquilo que foi pregado para você, se você não assistiu os cultos de comemoração do domingo passado, de tanto de manhã quanto à noite, nós fomos lembrados de que a Páscoa já era um acontecimento desde os tempos bíblicos do Antigo Testamento, como uma comemoração daquilo, da libertação do povo de Deus de uma escravidão do Egito. E no Novo Testamento a Páscoa continua sendo comemorada, e para nós agora em tempos de cristianismo, nós temos um elemento a mais. Nós continuamos dizendo: Deus, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor libertou o seu povo de uma escravidão que durou anos, de gerações que tiveram privações diversas por serem escravos. Mas quando Jesus morre na cruz, mas ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos, ele também nos dá o privilégio e a possibilidade de sermos livres e libertos de múltiplas escravidão para as nossas vidas. Nós, em Cristo Jesus, somos libertos das múltiplas formas de ser escravo de algo. Se tem uma coisa que é uma verdade para o cristianismo da Bíblia, para o ensinamento do Cristo da Bíblia, é que sim, houve um sacrifício. Hoje, quando nós ouvimos essa narrativa mais técnica de como foi a crucificação, o passar dos minutos, das horas, até que Jesus pudesse inspirar e falar: está consumado, nós somos impactados. Mas a minha oração é que nós não sejamos impactados apenas por uma emoção que nos comove, mas por uma reflexão que nos leva a decisões, de como a Letícia, graças a Deus que Letícia faz crossfit, né? Para poder conseguir fazer o exercício aqui, né? Mas que nós sejamos levados à reflexão de que eu e você precisamos fazer valer a pena, todos os dias, daquilo que foi uma realidade para o nosso Cristo. Nosso Cristo. Lucas capítulo 24, verso 1, vai dizer o seguinte, coloca no telão para a gente. Lucas capítulo 24, verso 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Aquele Jesus que passou por tudo aquilo que foi narrado aqui para nós hoje, ele morreu. A palidez, como ouvimos aqui, que assombrou as pessoas, a pulsação cardíaca que não tinha mais, a hidratação que já não havia mais, pois ele teve uma hipovolemia, ele morreu e ele foi sepultado. Verso 2 de Lucas capítulo 24. Encontraram as mulheres que foram procurar esse Jesus morto. Encontraram removida a pedra do sepulcro, porque Jesus foi colocado em uma sepultura e foi colocada uma pedra. Havia um temor muito grande de que os discípulos pudessem lá roubar o corpo de Jesus. Pouquinho tempo atrás eu vi um filme e uma ficção, mas que mostrou um pouco do pensamento romano sobre a preocupação e o que eles deveriam fazer como exército dominante, como povo dominante dos judeus, de que eles desfizessem qualquer ideia de que Jesus de fato tinha ressurgido dentre os mortos. Interessante, Ressurreição é o nome do filme, tem na Netflix, vale aqui a propaganda. Encontraram removida a pedra, porque aquela pedra impediria que homens comuns pudessem chegar ali e remover aquela pedra. Mas o que as mulheres encontraram? A pedra removida. Olha o que o texto vai nos dizer. Verso 3. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. A minha cabecinha de Bob, né? Cheio de criatividade, eu fico imaginando. Irmãos, você entrando dentro do sepulcro, procurando o mestre que conviveu com os discípulos durante os 3 anos de ministério, caminhando com eles, ensinando a palavra de Deus, ensinando princípios e valores, dando todas as orientações para que eles pudessem ir e dar frutos. Agonia dos discípulos de saber: mestre, foi embora, morreu, acabou, nós estamos sozinhos, é com a gente, com a gente. Agora nós vamos sofrer toda a perseguição, da repercussão gigantesca da palavra de salvação ministrada por Cristo. Um advento que muda a história da humanidade. E aquelas mulheres entram dentro do sepulcro para poder ver. O coração deve ter disparado e eles imaginarem que encontraram ali um corpo. Mas diz o texto bíblico, palavra de Deus, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Você deveria dizer glória a Deus, você deveria dizer aleluia, porque se o corpo fosse encontrado, nós não estaríamos aqui glorificando a Deus, nós não teríamos, irmãos, que coisa séria, não seria cristianismo da forma que é hoje. A ressurreição, o fato daquelas mulheres não terem encontrado o corpo, muda tudo, inclusive a minha experiência com um Deus que pode todas as coisas. Hoje pela manhã nós começamos a conversar sobre a ansiedade, é aquilo que se chama hoje dessa angústia que todos nós de alguma forma enfrentamos. De vez em quando a angústia nos acomete, né? A gente está sem dinheiro, a gente tem uma pessoa doente, a gente tem um desafio qualquer, a gente tem uma série de coisas que humanamente, se você é humano e você é humano, você tem algum tipo de ansiedade. Mas a Bíblia vai nos orientar que nós devemos vencer a ansiedade da maneira e da ferramenta, usando as ferramentas de Deus, pela oração e súplica, nos colocarmos diante do Senhor. Não estejam ansiosos por coisa alguma, Filipenses já nos ensina, foi o texto bíblico que estamos usando como propósito para o ano. Além de sermos alegres no Senhor, além da amabilidade ser conhecida por todos, não andeis ansiosos. A ressurreição de Cristo fala muito para minha realidade e minhas ansiedades. A ressurreição de Cristo traz repercussão real na vida da Maria Flor hoje. A ressurreição faz toda a diferença quando nós temos desafios após desafios, seja na bonança ou seja na tempestade. A ressurreição de Cristo nos dá a crença de que nem a morte, que todos nós aqui um dia iremos enfrentar, um dia iremos descer a sepultura, mas no dia do seu sepultamento haverá um culto de gratidão a Deus pela sua vida. O choro será de saudade, o choro será daquilo que as pessoas que te conheceram e que você, em nome de Jesus, marcou positivamente a vida delas. As pessoas vão dizer: aqui está a matéria, mas o Espírito está com Deus. Por quê? Porque mulheres não encontraram o corpo, Jesus ressuscitou. Verso 4 vai dizer: ficaram perplexas, mas é claro, elas esperavam um corpo do qual elas teriam que tirar ali os lençóis que cobriam aquele corpo, elas iriam passar perfume, né, óleo, para tratar aquele corpo, para atrasar o processo, né, de que iria acontecer, daquele corpo estar em decomposição. Essa era a intenção inicial, mas ao contrário, elas não encontraram o corpo, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. É aquela sensação que talvez você já tenha tido algum dia, de você ter vivido uma determinada situação, e aquilo que você esperava que ia acontecer, não aconteceu, e aí você pega, meio que assim, fazer o que agora? Cara, a gente ia preparar o corpo, mas ele não está aqui, e agora? O que aconteceu aqui? O texto vai dizer, ficaram perplexas, sem saber o que fazer, mas de repente, dois homens de roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Nós temos informações que nesse texto está dizendo homens, mas eram anjos, que estavam ali para, como voz dos céus, para dar uma exortação àquelas mulheres. Verso 5 vai dizer, amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens que lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmãos, esse problema tem se repetido. Existem pessoas que ainda estão procurando o Cristo crucificado mortinho da Silva na cruz. Só que o Jesus da Bíblia, o meu Senhor e o meu Salvador, está vivo. Para a glória de Deus Pai, e isso tem repercussão no meu dia a dia, isso tem repercussão não apenas na minha pregação, mas isso tem repercussão para a eternidade, e até no dia final, quando alguém ajudar a carregar também a minha urna, quando me colocarem dentro de uma sepultura, ali por causa de Cristo, o meu corpo será depositado em um sepulcro também. Mas o meu espírito estará com Deus. Você pode dizer amém? Porque esta é a realidade para nós que cremos. Não haveria motivo algum ficar e comemora a Páscoa daqui e dá chocolatezinho dali e vem e faz, se não houvesse a vitória final. Perplexos nós devemos ficar ainda hoje e aprendermos a ouvir a voz que vem do alto, a voz que vem dos céus. Por quê? Diante dos múltiplos desafios que você enfrenta na sua vida, que nossos adolescentes ouçam isso, que nossas crianças sejam ensinadas. Vamos continuar trabalhando o contexto de não andeis ansiosos por coisa alguma. É exatamente isso o que temos que ensinar aos nossos filhos. Nossos filhos vão ter frustrações, nossos filhos terão momentos de tristeza, nossos filhos terão situações diversas que eles terão que aprender a lidar com o não da vida, com o não do seu patrão, com os nãos dos pais e etc. Nós precisamos preparar esta geração para aprender a depender de Deus, porque senão eles, vulneráveis como são hoje, não aprenderão a ser adultos amadurecidos que sabem lidar com os problemas e com as dificuldades. Hoje eu li pelo menos 3 formas de manifestação de ansiedade. E contra tudo isso, se precisa de apoio técnico, jamais nós iremos negligenciar o apoio técnico quando a ansiedade se torna, de maneira clássica, uma depressão, uma questão física. Jamais vamos negligenciar isso. Mas, irmãos, nós estamos precisando ensinar isso às pessoas. Nós estamos precisando aprender. Mas sabe por quê? Às vezes, e eu quero que você não se sinta constrangido, eu não quero que você se sinta peso, porque esta palavra, em nome de Jesus, não é para causar peso, porque chega dos pesos que já são colocados no dia a dia, a palavra que é libertadora. Nós estamos, às vezes, procurando ainda, entre os mortos, mas o nosso Cristo, o Cristo que nós recebemos como nosso Senhor e Salvador, que passou por tudo isso que as meninas nos mostraram aqui hoje, todo esse sofrimento, Ele está vivo, e por isso nós temos a vitória, não apenas sobre a ansiedade e a depressão, nós temos a vitória final, mesmo passando por tempestade, bonança, problema, seja lá o que for, parente doente, desemprego, seja lá o que for, nós temos a autoridade em Cristo Jesus, de andarmos, de voarmos, de corrermos, de não parar, em nome de Jesus. Mas até hoje existem pessoas que ainda procuram entre os mortos, mas eles não vão encontrar, porque Jesus vive. E eu e você temos que voltar para nossa casa com vontade, cada vez mais, de ouvir a voz dos céus. A voz dos céus, diz o versículo 4, que as mulheres ficaram perplexas, e os dois homens com roupas brilhantes, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas, e elas ficaram amedrontadas, mas elas ficaram, baixaram o rosto no chão, e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Diz o verso 6, Ele não está aqui. Quero que você repita comigo: Ele não está aqui, vamos juntos. Ele não está aqui. Agora apenas vocês.
Ele não está aqui.
Então ouça o que os céus estão dizendo. Nós não comemoramos a Páscoa apenas por um calendário que nos é imposto. Aprenderam isso, meninas do Ministério Infantil? Jamais queiram comemorar a Páscoa ou qualquer data comemorativa apenas para cumprir um calendário. A igreja não faz as coisas apenas para cumprir um calendário. Quando nós nos reunimos para comemorar uma data comemorativa, como a Páscoa, como o Natal, nós sabemos do que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida e morte. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de virada de página. É isso que você, Marlon, precisará pregar lá para aquele povo, em nome de Jesus. Que eles não façam as coisas no mecanismo, apenas para cumprir um calendário, não! Nós comemoramos o Natal por quê? Porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para vir ao mundo, se fazer carne e morrer a nossa morte. Quem deveria ter morrido era a humanidade, mas o plano da cruz é perfeito, porque o sacrifício foi feito e o preço foi pago. E o mais legal disso tudo, que foi tudo por amor. Então pare de ouvir as múltiplas vozes, passe a ouvir a voz que vem do alto, passe a ouvir a voz que vem de Deus, que está te dizendo: seja lá o que você for enfrentar na sua vida, entrega e confia. Se você não assistiu a pregação de hoje de manhã, assista. Passe a fazer as coisas na tua vida, não de qualquer jeito. Para de andar no automático, não venha à igreja apenas pelo automático. Opa, deu a hora, eu tenho que ir lá, eu vou bater o ponto. Pare de dar dízimo no automático, dê por um propósito, entregue a sua oferta por um propósito. Sirva ao Senhor e ao ministério por um propósito, ame a sua família por um propósito, trabalhe, amanhã acorde cedo, vá ao seu trabalho, não porque você tem que bater um cartão, mas por um propósito de coração. A ressurreição traz essa repercussão em nossas vidas. Alguém falou: mas a ressurreição nos dá direito a fazer culto. Eu falei: só isso? É só fazer culto que está tudo certo? Não! O culto não acaba aqui, você já sabe disso. Isso aqui é altar de concreto e tijolo, mas o verdadeiro altar é a sua e a minha vida. Quando o culto aqui acabar, Deus continuará se manifestando e recebendo glória e honra quando você sair por aquelas portas, porque o culto não acaba quando as luzes aqui se apagam. É isso, irmãos. Em nome de Jesus, ficamos impactados com o que ouvimos aqui hoje. Mas não adianta ser impactado por alguns minutinhos. Temos que dar repercussão a isso na vida. Temos, antes de agir e reagir, independente de Deus, amanhã, pensarmos e nos lembrarmos que foi desse jeito que Jesus, isso e muito mais. Espiritualmente, Jesus pagou um preço de pecado de toda a humanidade. Irmãos, isso é peso que não dá para imaginar o tamanho disso. Só Deus suportaria. Jesus é Deus e Ele suportou porque Ele nos amou. Em nome de Jesus. Jean vai ministrar uma canção para nós. Eu queria que você se lembrasse de que Ele não estava lá naquele sepulcro, Ele ressuscitou, diz o verso 6. Lembre-se do que Ele lhes disse quando Ele ainda estava na Galileia. Quando Jesus estava na Galileia com os discípulos, verso 7, Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. É necessário que Ele seja crucificado. Palavras do próprio Jesus sendo descritas aqui agora em Lucas. E ressuscite ao terceiro dia. Irmão, você não está lidando com um Deus morto, não. Então pare de se comportar como se estivesse lidando com um Deus que está morto. Assuma de fato a sua crença num Deus que está vivo. E pela vida dele nós também estamos vivos. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. A morte serviu para fazer morrer também o meu trauma, a minha decepção, as minhas frustrações. Mas quando Jesus ressurge, Ele está dizendo: seu trauma, suas decepções, suas frustrações não serão capazes de paralisar você. Ou é assim? Você um dia aceitou Jesus, você um dia foi batizado, você frequenta a igreja já há 40 anos, eu não estou dizendo que sejam poucas coisas, mas daqui a pouco você já está falando: eu vou parar, não quero ser mais crente, é até aqui só, que valeu todo o sacrifício. A minha pergunta, em nome de Jesus: aonde nós estaremos daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Nós continuaremos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor? Continuaremos? É para sempre? Ou é até daqui a pouco? Ou é até o pastor te dar um não na igreja quando você me pede alguma coisa? Ou então é quando alguém te exortar? Marlo sabe bem, né, Marlo? Quantas vezes, em amor: Marlo, vamos conversar. Marlo, vamos orar. Marlo, vamos ajeitar. É amor. Poderia ter ido embora. Estou chateado com o pastor. O que valeria? Teria chegado aqui, Marlon? Não teria chegado aqui. Até ter o privilégio de estar sendo sondado por uma nova igreja. Se tivesse desistido. Então eu e você não fomos chamados para desistir. Fomos chamados para prevalecer em Cristo Jesus. Como que você está vivendo sua vida? Hoje nós vamos ser exortados aqui. Coloca a letra para a gente, por favor. Que tudo o que fizermos, inclusive daqui a pouco participar da ceia do Senhor, tem que ser de coração. Tem que ser do fundo da nossa alma. Quando você sair daqui, você volta para sua casa, chega em casa, agradece a Deus pela sua casa. Aí dorme. Amanhã de manhã, que você acordar, você fala: oh, Deus, acordei. Estou vivo, obrigado, Senhor, de coração, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia você não vai acordar. Mas ainda assim, a morte foi vencida. Você vai abrir seus olhos espirituais na presença de Deus. Então não tem nada nesse mundo capaz de nos fazer parar. Porque Jesus Cristo um dia morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Passe a fazer as coisas na sua vida de coração sincero diante de Deus. Essa fórmula, ela não vai dar errado. Ela já deu certo. Porque quando você faz de coração para Deus, quando você canta de coração para Deus, quando você participa de um ministério como esse, ou de louvor, ou da recepção, de coração, já deu certo. Porque Deus vê os nossos corações. Amém?